Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. A noite era de festa. A reunião era mais numerosa do que de ordinário. Compunha-se, todavia, somente de amigo e parente de Domiciano, já inetuado a encombituados ali no paraíso de Angelina. Entre senhoras e cavalheiros, 30 pessoas, e das 30 uma só para mim desconhecida. Era um elegante mancebo de pouco mais de 20 anos, moreno, de belos olhos, de lindíssimos dentes. Um como o melhor. Vem 28 cu, aparecendo encantado da sociedade em cujo seio se achava. Era noite de festa, disse eu. A noite de 6 de janeiro de 1864. Em 2 aparadores viam-se belos ramalhos de preciosas flores, tributos de amizade, sieginais de felicitação à bela moça que completara 20 anos. Domiciano, o pai cotrimoso, radiava de alegria. Esquecendo os olhos eloque e mente embebidos no rosto de sua filha, e fosse ela para um ou outro lado da sala, os olhos lá liam, com o coração sem dúvida perdidos na elevada contemplação do seu hortão mimoso e puro. Angelina estava vestida de branco, com uma simplicidade arrebatadora. Seu único enfeite era um ramozinho de violetas no peito. Pela primeira vez cheguei a duvidar da modislia de Angelina. Pareceu-me vaidosa naquela admirável simplicidade que deixava ostentar o oculto do dever 29 doce em toda a sua opulência os seus encantos naturais. Angelina nunca me tinha parecido tão formosa. Havia ainda em seu rosto um não sei de mimosa e suave alteração fisionômica, em seu olhar um não sei que de vago e anhelante que a embeleciam muito mais. A princípio supus que a festa dada em Pampa, plauso do seu aniversário natalier imprecio, nava fortemente aquela na natureza tão susceptível. Perdia de vista por alguns momentos, e não posso explicar o porquê, esquecendo Angelina, procurou-o com olhos o mancebo moreno. Encontrei o Berto do Dupião, olhando no corpo rodor por onde acabava de sair Angelina. O seu olhar pareceu-me cheio de fogo, mas já disse, ele tinha belos olhos e os olhos bidejaios têm flamas. Trinta o culto do dever, além disso, é bem natural que um mancebo o contemple e admire uma jovem formosa. Entretanto, aquele olhar causara-me impressão, e o mancebo paulido me inspirava sim empatia. Eu havia chegado um pouco tarde, e Domiciano se esquecera de apresentar-me ao novo amigo, para mim desconhecido. Dirigi-me ao pai de Angelina e perguntei-lhe quem era esse elegante jovem. E uma amizade herdada, respondeu-me Domiciano. Fui amigo da infância de seu pai, falecido há 2 anos. Então dou-me os parabéns, porque simpatizo com ele. E Paxa-me se digno da nossa estima. Está na cidade há poucos dias. Queria seguir para a Europa no quete inglês, que deve sair, mas não achou lugar e demora-se por isso na nossa capital à espera do vapor Franex. O culto dever 31. Vai completar seus estudos na França ou na Alemanha. Não vai a Portugal, onde tem parentes e bens, e deve concluir importantes negócios de família, para o que foi encarregado por sua mãe e seus irmãos. Já sei demais para minha exagerada curiosidade, disse eu, querendo pôr termo à conversação sobre esse ponto. Mas agora tornou-me Domiciano, cumpre que eu lhe apresente o meu jovem amigo. A apresentação, muito obsequiosa para mim, fez-me agradável a Teofio, o que assim se chama o mancebo moreno. Conversamos ambos durante 10 minutos, como homens que se preparam para ser amigos por todo o resto da vida. Teofio recomendava-se não só por sua presença insinuante, como pela fina educação que recebera. 32 O culto do dever falava-me com desembaraço e gravidade, e ao mesmo tempo deixava vinhar a amenidade do seu espírito, na agudeza de algumas observações logo, porém, que Angelina entrou de novo na sala, notei que ele se distrairia ou se perturbava. Um pulmonim e por ele compreendi que o devia deixar. Apertei-lhe a mão e afastei-me. Pouco depois valsava-se. Teofio, cingindo Angelina pela cintura delicadíssima, voava com ela em torno da sala, bebendo com fervor o ar que a bela jovem respirava, trocando com ela o palpitar dos corações que tão de perto se sem leão, e flamas abrasadas que dizeis pediam os olhos. Na valsa uma espécie de arrebalamento em que as almas dos que dançam deixam-se em fervorosas expansão em levar pelo movimento acelerado dos corpos que obedecem à música cantadora de Slaus. O cututo dever 33, já quanto os corpos voam nas asas. Desce-lhe grutão cheio de fervente magias. Almas que se olham pelos olhos daqueles cujos braços se entrelaçam e cujas mãos se encadeiam, como que se reputam livres observadores, e se falido uma à outra, e se dizem ternuras e se fazem confissões que as bocas não ousaria. É que desde começa a valsa, a jovem que a ansa sente logo no seu cavalheiro ora amiga e um protetor que a abraça pela cintura, queijo sostém e ampara naquelas voltas precipitadas, que partilha com ela o mesmo de que respida, que tem os olhos embebidos em seu rosto, que sorri para ela, e que naqueles moflaantos, de cadenciado arrebatamento não vive senão para ela, não pensa e não cuida senão ela. Angelina gostava de valsar, mas nem a noite parecia dominada pelo enlevo da valsa. A moça delicada e fraca não sentia fadiga, nem reclamava descanso. Se alguma vez teu fio 34 oculto dever cuidadoso lhe perguntava se queria parar. Valsemos, respondia ela, e seu corpo ligeiro se arrojava gracioso em voltas pela sala. Dous anéis de seus cabelos voavam soltos, tocando às vezes nos lábios de Teofio que se sorria ao doce contado. Cora o seio palpitante, com a boca levemente aberta, com o rosto ainda mais animado pelo movimento rápido e incessante da vísima danzas. Angelina repetia sempre: Valsemo! Até que a música cessou, e o suto cavalheiro a levou a uma cadeira, onde ela se sentou, ui, egando de cansaço. Eu estava sentado muito peper que vi Domiciano aproximar-se logo de Angelina, que descuidosa acompanhava Cora aos olhos do Stifii, que a deixara. Como estás fatigada, Angelina? Disse-lhe o pai. A moça voltou os olhos, estremecendo como ia um choque elequico. O culto do dever 35. Sentes algum incomodo? Ela sorriu-se e respondeu com indizível graça. Nunca me senti melhor. Ainda bem, tornou-lhe o pai, mas é verdade que lambem nunca valsaste com lanfo ardor. Pronunciando estas palavras a voz de Domiciano não levara o tom de um reparo zeloso, mas unicamente o do meigo cuidado do amor paternal. Todavia as faces de Angelina lingiram-se de purura, e ela mal pôde disfarçar uma súbita confusão. Vavavuipivo, eu linha já começado a compreender o que se estava passando no coração de Angelina. A sua valsa sem fadiga, o seu estremecimento nervoso, o pejo enrubecer as suas fezes, é a confusão com que aí me revelarão o mais mimoso segredo. Angelina amava, e o seu amor interessava-me. Ouro porque é fácil de explicar. Amigo de Domiciano, tendo visto crescer a linda menina que se tomou moza formosa, F38, com o culto dever mandou do mãe muito pelos seus dotes, pelas suas virtudes. Não me era possível ser indiferença ao seu sentimento que tanto podia influir sobre o seu futuro. Devo ainda confessar, conhecendo Teofio apenas há uma hora, já simpalizava tão com ele, que se me afigurava um desígnio da providência disfarçado nessa chimera que chamou acaso, aquele encontro dos dois jovens, a cucula com raridade que demorara por 15 dias a uiagem de Teofio, sei esse pendor dos dois corações que lão suavemente se eslavanja já falando-lo se entendendo. Além disso, aprazia-me realmente acompanhar, estudar, apreciar o primeiro amor de Angelina. Porque esse era por certo o seu primeiro amor. Educada com esmero no seio do lar paterno, longe das sociedades ruidosas, deslumbrantes, o culto do dever 39 mas tantas vezes estragadoras dos sentimentos e do coração da donzela. Angelina era aos 20 anos uma moça de tanta inocência e pureza como nessa idade pôde ser a mais ínole e pura. A instrução que Tretrecebor ali anunciava mistérios que ela vagamente lobrigava e que sua educação não lhe permite a compreender bastante. Havia em seu espírito uma mistura de ciência e de ignorância sobre o amor e o casamento e nas lições que seu pai lhe tinha dado, tanto oculto ao dever e na sua natureza, no seu organismo, tão mimosa sensibilidade, que sem a menor dúvida o primeiro amor dessa jovem formosa devia oferecer ao observador amigo um estudo tio curioso como interessante. Por zelo de amizade, e também um pouco curiosidade invencível, eu fixei minha atenção em Angeline e em Teofio. Viu que todos adivinham. Viu que sempre se observa era tis casos. Vi que a belha moça e o 40 tocou do dever elegante mancebo se procuravam com os olhos. E que quando suas vistas se encontravam, um doce enleio se apoderava de ambos. Que ambos voltavam para outro lado as vistas como temerosos de haverem sido apanhados em erro ou culpa. Tio Filipe perbabá, Angelina corrando. Até nada de novo, nada que não fosse natural em ora mancebo que não era seductor, em uma jovem que ainda ora inocerite. Até aí eu percebi apenas as primeiras Emma nascem. Diriam até Sekton e Helios saindo de Dudo, em almas virginais que o amor aproxima, e Cupudora flasla encantadoramente. Mas um pai extremoso acúdio, em o pensar, em auxílio da filha já evidentemente enamorada. A fadiga da valsa tinha cedido ao descanso. O coração de Domiciano não se agitava mais pelo abalo do seio ifegante de Angelina. O culto do Ver 41, não cantas hoje? Perguntou-lhe, fazendo na pergunta um verdadeiro pedido. Devo ser a primeira a cantar? Como bom exemplo. Angelina levantou-se e foi. Para o piano cantou. Escolheu uma peça repassada de suavíssima ternura. Cantou a ária de Eleonora do Toquitaio Tasso de Donizetti. Cantou com gosto e consciência, e melhor do que isso, cantou com sentimento e paixão. Angelina possuía um lisouro em sua voz. Uma voz cheia de penetrante doçura, voz que falava ao coração. Ouvi-lo cantar é a aplaudi-lo por força. Todos a aplaudiram na naca, noite mais do que nenhuma ou outra, todos a apiam, todos, menos Teofio. Como atraído por irresistível poder, o mancebo, enquanto Angelina cantava, foi passo a 42 o culto do dever, passo e certamente sem pensar que fazia, chegando-se para o piano, onde enfim parou elevado. Às vezes cerrando os olhos, como se quisesse naqueles momentos de suavidade enchível viver somente pelos ouvidos, se às vezes atonito fitando os ardentes no rosto de Angelina. A jovem deixou o piano sorrindo aos bravos e às felicitações dos seus amigos. E Teofio viu-a passar perto d'Elke sem dirigir-lhe ao menos uma palavra de simples cortesia. Eu nunca observara silêncio mais eloquente. O mancebo parecia abismado na admiração. Angelina cantava excelentemente, mas nem por isso, nem pela doçura de sua voz, nem pela sua maestria na execução se poderia explicar Bini a impressão extraordinária que produzira em Teofio. Correndo com a vista observadora dor a todos, quantos a abavão de ouvir Angelina, pude notar que no fira de alguns minutos, só era dos únicos o culto dever 45,